Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Hoje nós vamos falar sobre câncer infanto-juvenil. Aqui na linha com a gente está a doutora Flora Watanabe. Ela é oncologista pediátrica e chefe do Serviço de Oncologia e Hematologia do Pequeno Príncipe. Doutora Flora, obrigado por nos atender.
Obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante.
Doutora, é mais difícil detectar o câncer numa criança do que num adulto?
É difícil, porque principalmente na criança pequena, né, que não consegue verbalizar e, né, fazer as queixas, então é muito importante, né, mesmo que os pais prestem atenção, façam as consultas, né, com o pediatra, a puericultura, para observar todo o desenvolvimento. No adolescente, o outro problema é que eles também, às vezes, não falam, né, o que estão sentindo. Vários pacientes estão lá com dor, lá no joelho, aparece uma bolinha lá, né, no testículo, mas tem vergonha, não fala, né? Então, todas essas situações é que fazem atrasar um pouco o diagnóstico das crianças.
Isso significa que os pais têm que ficar bastante atentos.
É, eu acho que a atenção dos pais, né, e uma consulta, pelo menos periódica, com o pediatra ajuda bastante.
Quando a senhora fala periódica, isso significa de quanto em quanto tempo?
Olha, na criança pequena, até um ano, normalmente a consulta é mensal. Né? Depois de um ano, eles podem ser espaçados para cada 2-3 meses, né, e mesmo mais com idade escolar, eles vão 2 vezes no ano, né. Então, ele vai sendo acompanhado para ver se tem alguma alteração no exame físico. Porque nem sempre os meninos, né, os meninos pessoalmente, né, às vezes têm vergonha de falar e está lá com a dor e não fala, né, tem um nódulo lá e não, né, não repara. Tá? Então, o exame físico, né, com o pediatra é importante.
Nessa fase de adolescência, eles já são esquecidos para quase tudo no dia a dia. É, também são esquecidos para esse tipo de situação de alteração no corpo? Até porque não conhece, né, doutora?
É, não, e não se fala, né, nesse, né, em câncer na criança. Tem muita gente que câncer não dá em criança, e é um erro muito grande. E a gente tem várias situações em que até médicos, né, não conseguem, por exemplo, estão lá acompanhando uma criança, né, ver todo o desenvolvimento, coisa, e custa acreditar que aquela criança possa estar desenvolvendo um câncer. Então, até essa negação pelo fato da doença ser grave, né, acontece também.
Isso acontece, doutora, porque muitas vezes a criança está absolutamente saudável, não apresenta nenhum outro tipo de problema e, no entanto, tem sinais do câncer, é isso?
É, porque, assim, é uma criança que fica fazendo, por exemplo, né, febres de repetição. Né? Essa semana está com febre, com é dor de garganta. Na outra semana está com febre de novo, deve ser ouvido. Então, e vai se repetindo, né? E, às vezes, a criança já começa a ficar um pouco mais cansada, não quer mais brincar, né? Tem dores nas pernas, né? Cansaço, pela dor óssea mesmo, e é, às vezes, um quadro inicial de leucemia. Ou, às vezes, um bebê que vomita muito, deve ser refluxo. E não é, às vezes, é uma hipertensão intracraniana por um tumor do sistema nervoso central. Então, são coisas pequenas que a gente, né, às vezes, pais, né, não percebe, mas o pediatra teria como avaliar. Né? A criança, por exemplo, que tem um tumor que a gente está chamando muita atenção ultimamente, é o tumor da retina, do olho. E a criança não vai dizer, não estou enxergando bem, né? Ou está tendo algumas manchas no meu campo visual. Se não for examinado, ninguém vai saber. E como o tumor é na retina, se perder o tempo, ele perde a visão. Às vezes perde até o olho, né? Tem que nuclear o olho. E quando o diagnóstico é precoce, isso tem como preservar o olho e curar essa criança do retinoblastoma. Então, são vários tipos de tumores que não é sempre massa, tumor, bolinha, né, ou, né, massas tumorais do corpo. Então, o retinoblastoma é dentro do olho, lá na retina, não tem como ver. Né? E acontece na criança pequena, abaixo dos 2 anos, que é a idade mais frequente. Então, não tem como a criança, né, perceber que o campo visual dele está diferente. A leucemia não faz massa, não faz, né, coisa. Então, a criança é que vai ficando mais cansada, mais pálida, fazendo febre. Às vezes aparecem manchas roxas, né, de hemorragia embaixo da pele. Então, são situações muito comuns, né, que a gente vê. Ah, ele andava cansadinho mesmo, mas não achei que era, né, grave.
É fundamental estar atento a todo o comportamento e a toda alteração de comportamento da criança.
Sem dúvida. Essa é a chave, né, de estar, né, sempre com o olho, né, da mãe, do pai, em cima da criança, porque são eles os que mais conhecem a criança.
No caso do problema do olho, do tumor, na retina, há tradicionalmente o comportamento de achar que problema de visão vai ser identificado na escola, lá pelos 6, 7 anos, que é quando a criança começa a sua vida escolar. Mas Sim. pelo que a senhora disse aí, já vai ser muito tarde para um caso como esse.
É muito tarde, já perdeu a visão, né? Então, uma das coisas que chama muita atenção é um sinal que nós chamamos de brilho do olho do gato. Sabe quando a gente põe a luz no olho do gato e brilha?
Sim.
Então, como esse tumor tem um aspecto muito branco, né, quando começa a crescer, na hora que a gente coloca uma lâmpada, uma luz no olho da criança, ele tem um brilho, como se fosse o olho do gato. Pode ser assim, fugaz, assim, mas às vezes acontece, né? Então, isso, por isso que é importante que o médico, né, que está acostumado, veja. Mas normalmente esse sinal é percebido pela mãe, que deita a criança para trocar a fralda, e sempre tem uma lâmpada, alguma coisa em cima, e a criança olha para a luz e tem aquele brilho. E a mãe, né, percebe, diz assim, nossa, o que será esse brilho? Então, esse brilho do olho do gato é um sinal importantíssimo para a detecção precoce do retinoblastoma.
Ou seja, viu isso, é o primeiro sinal desse tipo de situação, leva no oftalmologista.
Leva no médico, no oftalmologista, coisa, porque tem que ser avaliado o quanto é. Né? E tem outros tipos de tumores, né, na criança, que é, a gente citou já o tumor do sistema nervoso central, que é muito, né, esquecido, né, porque a criança às vezes não vai aparecer, né, porque é dentro da cabeça, mas o perímetro cefálico da criança começa a aumentar, ou a criança começa a ter vômitos que não param, né, começa a ter alteração na escrita, porque o controle motor vai ficando ruim, né? Começa a cair muito, a criança que já andava bem começa a cair muito, perde equilíbrio. Então, são sinais muito sutis, né? Da alteração do comportamento. Por exemplo, uma criança que vai bem na escola, de repente a letra fica horrível. E não é por falta de capricho, né? Tem muitas crianças que dizem que os pais colocavam de castigo, porque não escrevia direito, tinha que fazer caligrafia, e o coitado tinha um tumor do sistema nervoso central, tumor cerebral. E então, ele não tinha o controle motor, mas ele não tinha outras queixas. E então, são os tumores mais comuns, os cânceres mais comuns na criança, né? Em primeiro lugar, a leucemia, e o outro, esse tumor no sistema nervoso central, tumores cerebrais. E são situações muito, muito graves, os dois. E os outros tumores, assim, que a gente tem, de linfomas, né? Que tem o linfoma de Hodgkin, o linfoma não Hodgkin, tem o tumor renal, que é o tumor de Wilms, que a gente chama de nefroblastoma, tem o neuroblastoma, né, que são tumores comuns, tanto tumores ósseos.
Quem tem histórico familiar da doença na família tem que tomar mais cuidado?
Olha, no caso do retinoblastoma, sem dúvida. Quem tem alguém com retinoblastoma na família, todas as crianças da família têm que fazer acompanhamento oftalmológico frequente. Né? Quanto aos outros tumores, é muito difícil que tenha algum caso assim, hereditário desses tumores. Mas existe uma situação em que a gente chama de síndrome de Lee Fraumeni, que tem vários casos de câncer na família. Né? Um tem câncer de pulmão, outro teve de ovário, outro teve de mama, outro teve de tireoide. Assim, tem vários casos na família. Então, provavelmente, na família tem uma alteração genética, né, que a gente chama do P53, e que, então, vai aparecer vários casos também na família, que não impede que uma criança dessa família também desenvolva um câncer. Então, quem tem muitos casos da família com câncer, então é bom, né, que a criança seja seguida com mais cuidado, mas não que seja hereditário. Ele tem um fator genético facilitador do aparecimento da doença.
O câncer na criança tem cura, doutora?
Graças a Deus, ainda o câncer da criança é um câncer que responde bem a tratamento, tá? Então, a grande maioria dos tumores pediátricos nós conseguimos curar. Mas existe um fator importantíssimo, que é o diagnóstico precoce. quanto mais precoce o diagnóstico, então o tumor é localizado e que não tenha trazido danos para outros órgãos, e a gente consegue ter um índice de cura maior. Por isso, né, sempre essa campanha do diagnóstico precoce na criança, porque o diagnóstico tardio é uma grande causa da falha no tratamento.
Quanto mais cedo, melhor.
Quanto mais cedo, melhor.
Doutora Flora, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente e um bom trabalho.
Obrigado, um bom dia para todos.
Conversei aqui com a doutora Flora Watanabe, ela é oncologista pediátrica e chefe do serviço de oncologia e hematologia do Hospital Pequeno Príncipe.
Você ouviu...
Fala, doutor!
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.